Muito obrigado, deputado.
Craque, Alexandre. Receber. Esse cara é craque.
Obrigado.
Obrigado pela oportunidade.
Vamos lá. Prazer te receber aqui. Já começando, claro, o pessoal te conhece, mas acho que é sempre bom te apresentar, falar um pouco da tua trajetória. E além da tua trajetória, Zuco, como é que tu chega nesse momento pessoal, político, profissional? Se sente pronto para ser governador? Prazer estar contigo.
Mais do que pronto. Pronto, feliz, motivado. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de poder conversar um pouco. A gente está falando com todas as regiões do Rio Grande do Sul e conseguir centralizar, porque eu sei que tu representa toda a comunicação do estado, então estou muito feliz. Tu sabe que tu falou que eu sou conhecido, olha que engraçado, foi feita uma pesquisa recentemente onde metade do Rio Grande não me conhecia. A gente já foi deputado estadual, deputado federal e tinha sido até o mais votado, né, nos pleitos, mas como a gente trabalha e como a política, ela infelizmente não é pauta da mesa da sociedade gaúcha, muitas vezes a gente não consegue passar todo o trabalho que a gente faz, todas as conquistas que a gente traz para o estado. Mas o bacana é que essa caminhada inicial, Alexandre, está sendo muito legal conversar com a sociedade. A gente está vendo as dores regionais. A gente tem um projeto agora, já começando a falar, nós estamos com um projeto muito bacana, que é o Força Gaúcha, onde estamos tendo uma escutativa, né, falando com entidades, federações, com a sociedade civil organizada, com o povo gaúcho. Fizemos uma edição em Porto Alegre, fizemos uma edição na Fronteira Oeste, lá no Alegrete, Itaqui, Uruguaiana, fomos também para a Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul, passamos também por Ijuí, Santo Ângelo, já temos mais algumas edições programadas, e nessas andanças a gente está recebendo um carinho muito grande, uma motivação muito grande, mas logicamente também estão passando aí as dores locais, né, das mais diversas áreas, infraestrutura, segurança, educação, a pauta econômica, enfim, são problemas que o estado sofre há um bom tempo e que a gente está absorvendo essas demandas para depois apresentar um plano de governo muito responsável, particularizado, que tenha uma pegada mais regional. Então é uma caminhada longa, mas a gente entende que é importante continuar, né, nessa pré-campanha de forma muito responsável, continuar escutando a sociedade. Eu que sou nascido no Alegrete, mas minha família é da Serra Gaúcha, a gente acaba tendo aí o entendimento, né, que o Rio Grande do Sul é um estado enorme, não só em relação à sua área territorial, mas enorme em termos das suas culturas, das suas particularidades, as mesmas, a realidade do litoral não é a mesma da fronteira oeste, que não é a mesma da Serra Gaúcha, que não é a mesma das Missões. Então, essa diferenciação regional também tem todo esse charme, tem toda essa pegada de carinho, respeito que a gente tem pelo estado e, ao mesmo tempo, iniciando essa caminhada com muito afinco.
Agora, é uma maratona essa campanha, a gente sabe, né? Como é que tu tá? Eu te perguntei, tu tá bem? Tá preparado? Se sente maduro para esse pleito? Além disso, para ser governador do estado?
A gente acredita, Alexandre, que nós não somos fruto ou não somos produto da política. Eu era oficial do Exército, né? Durante 27 anos servi o Exército Brasileiro, cheguei ao posto de tenente-coronel, comecei minha formação aqui no Colégio Padre Balduino Ramos, colégio estadual, depois fui estudar no Colégio Militar de Porto Alegre, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, inclusive foi lá que eu formei uma linda amizade com Tarcísio Gomes de Freitas, né, o atual governador de São Paulo, um cara que para mim é fantástico, um gestor de mão cheia. E eu digo isso porque não é uma crítica, é uma realidade, né? Eu não sou fruto de um sobrenome, ou não sou fruto, né, de ter iniciado com 14, 15 anos em um partido. Eu sou fruto ou produto de uma política, ou melhor, de uma sociedade que estava indignada com os rumos da política e que se apresentaram para poder, de alguma forma, entregar uma nova ótica de fazer a política. Eu tenho a absoluta certeza que eu tenho as valências, né, os atributos necessários para um governador. Sou um cara de muita posição, de muita coragem, de muito dinamismo, de ter o entendimento dos objetivos, das metas, das realizações, o que eu foco, eu vou até o final. E a gente tem a clareza que o Estado é o Estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. Alexandre, o nosso querido e amado Rio Grande do Sul, é o Estado que menos cresceu entre todos os Estados nos últimos 20 anos. Isso tem também que ser analisado. Quais são os motivos para isso? Falta de articulação política, falta de força junto ao Congresso Nacional, falta de um bom planejamento estratégico, falta de uma eficiência por parte da gestão. O Rio Grande do Sul, e é uma das nossas grandes propostas básicas, ele vive há muito tempo uma agenda fiscal. Ele vive preocupado em pagar conta para o governo federal. Nós temos a clara visão de que nós precisamos mudar essa agenda. Continuar entendendo que a parte fiscal é importante, mas ir para uma pegada mais de desenvolvimento econômico.
Perfeito. Inclusive, essa primeira pergunta é sobre isso, e tu já colocou, né? O Estado perdeu muito o protagonismo e parou de crescer. E a gente tem uma realidade que eu quero puxar daí para a nossa região lá, e a tua terra natal, Alegrete, faz parte, Santa Maria, metade sul. Tem uma diferença muito grande da região metropolitana, Serra, e até hoje o norte, Passo Fundo, lá, eles estão crescendo muito. Como desenvolver ou ajudar essa região que está carente lá, a tua, a minha região, a nossa região, a crescer ainda mais também, junto com todo o Estado, deputado?
Tu sabe que essa pegada do projeto do Força Gaúcha, ele está nos ajudando muito nessa resposta, que é trabalhar as vocações regionais. É trabalhar uma análise de que a gente precisa de uma infraestrutura logística, de conectividade, de energia, trabalhar o capital humano, seja com uma educação de qualidade, seja com uma proposta de qualificação de trabalho também linkada à sua vocação, onde a agro formar para o agro, onde a indústria formar para a indústria, onde a turismo formar para a hospitalidade, para serviço, e também, logicamente, a questão do ambiente de negócio, né? Com menos burocracia, agilizando o licenciamento ambiental, que hoje ainda é o entrave. A gente tem que mudar essa mentalidade de só visar o aumento de imposto, sabe? Essa mentalidade que justamente vai numa questão mais fiscal, assim, de, ah não, apertou, vamos lá aumentar imposto. Só esse governo atual tentou 5 vezes, se não fosse a Assembleia, teria aumentado. O governo de esquerda também é...
Não é por aí para desenvolver,
não,
né?
Não é. O governo de esquerda, eu estou lá como líder da oposição, passando a liderança da oposição, nós aumentamos a média, né? Que nós, eu digo, o governo federal, infelizmente, propôs um aumento de imposto a cada 37 dias. Isso é inadmissível, isso é um desrespeito para com uma sociedade carente, né, de oportunidade. Então, eu te respondendo mais objetivamente, é realmente fazer um planejamento estratégico regional. Como é que nós podemos desenvolver a metade sul? Turismo é uma pauta que vai ter uma outra ótica agora após reforma tributária. Uma outra ideia que a gente está trabalhando, e eu faço parte de uma comissão especial, que é a criação de um fundo constitucional. Tu sabe que hoje nós temos já esse fundo no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, que é um recurso muito importante para o desenvolvimento de uma região e de um estado. E é um fundo que lá foi constituído também em função do nível de desenvolvimento regional. Para você teres ideia, Maranhão, Piauí, ali, o mesmo número de gaúchos que estão abaixo da linha da pobreza, eles têm lá. E por que o nosso povo carente economicamente não pode ter também as possibilidades que tem no Norte e Nordeste? Nosso pobre também sofre, também passa dificuldade para pagar suas contas. Então, este fundo é algo factível, possível. A região Sul e Sudeste é a única região que não tem um fundo constitucional. Nós vamos trabalhar, e aí entra muita questão do que eu falo, de uma nova agenda, onde o capital político do governo do Estado, do governador, seja muito importante. Vamos lá.
Articular em Brasília esse recurso.
Articulação. Tu sabe quanto é importante isso, Alexandre. Tu é um comunicador que representa aí um meio de comunicação que pega todas as regiões. Vou dar um exemplo. Tem a bancada da esquerda, tem a bancada de centro, a bancada da direita. Eles podem ter várias pautas que eles pensam distintamente. Mas vou pegar um exemplo aqui da duplicação da 290. É uma pauta suprapartidária ou apartidária. É uma pauta de Rio Grande. Então cabe ao governador sentar com essa bancada federal e falar assim: gente, o nosso partido é o Rio Grande. Algumas coisas nós vamos divergir, mas as coisas que a gente converge, vamos trabalhar junto. Vou te dar um exemplo, claro, além da 290, foi votado lá o perdão da dívida por ocasião das enchentes. Aquele pedido era para se ter o perdão da dívida e não a suspensão da dívida. Tchê, teve deputado gaúcho que votou contra. Deputado gaúcho, que foi apertado pela sua sigla partidária e votou contra. Foi votado lá a securitização do agro. Temos agricultores gaúchos tirando a própria vida. Teve deputado gaúcho que votou contra. Peraí, onde é que estava o papel do governador? Falou assim: ó, vem para cá, vamos falar como Rio Grande aqui.
Ideologia é ideologia, agora o Estado é um só, né?
É um só. A gente tem que entender que a gente não pode colocar uma sigla partidária ou uma ideologia acima do interesse do Estado. Então isso é uma forma que eu enxergo. Nós vamos trabalhar muito forte essa interlocução com o Congresso Nacional, e aí entra a nossa habilidade de ter sido deputado federal, líder escolhido por partidos distintos. Ou seja, isso demonstra que nós temos um poder de diálogo, uma força de opinião, uma força política, né? Uma articulação entre os pares. Então, o Congresso Nacional, nós temos uma baita articulação. O próximo presidente também será, logicamente, determinante. É lógico que, se tu tiver um alinhamento ideológico, é mais fácil. Mas também nós temos estratégia, caso não seja, da mesma linha ideológica. E trabalhar. Eu estou muito tranquilo, Alexandre. Nós tínhamos uma eleição, uma reeleição bem construída. Poderia também ter ido a Senado da República, que é um cargo hoje de extrema relevância, de extrema importância na política. Mas eu entendo que o Estado do Rio Grande do Sul precisa hoje de um nome que possa agregar a política regional, que possa entender que essas dores têm que ter as suas devidas prioridades. A gente não vai resolver tudo. Tem coisas que foram positivas ao longo do tempo. Vamos copiar, vamos continuar trabalhando no que está dando certo. Não é a teoria da terra arrasada, mas a gente não pode também passar pano, não pode se acomodar, né? Nós estamos numa fase, não deu, está tudo bem. Não melhorou isso, não, tudo bem. Não, nós temos que ir para cima. Eu pergunto para ti, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Tchê, há 10, 15 anos atrás, nós olhávamos Santa Catarina com certo desdenho.
Verdade.
Como é que tu olhava Santa Catarina e o Paraná? Como passagem para São Paulo, para o Sudeste.
Era nós aqui.
Não, e a prepotência do gaúcho, muitas vezes, verdade, né? Como é que tá agora? Vamos lá. Os três estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mesmo relevo. Eles têm Planalto, eles têm Serra, nós também. Eles têm litoral, nós também. Mesmo clima, subtropical, os três. Mesma imigração, italianos, alemães.
Muitas semelhanças.
mesma cultura, né? Aquele negócio também dos grandes eventos, da valorização regional, mas é a mesma gestão? Não é a mesma gestão. Não é a mesma gestão. E olha que legal o que eu vou dizer aqui. Santa Catarina nunca foi governado pela esquerda. Vou repetir. Santa Catarina nunca teve governadores de esquerda. Paraná, há um bom tempo que os governadores são de centro-direita. E o Rio Grande do Sul? Por um longo tempo, governadores de esquerda. O atual governador é de centro-esquerda. Se tu for olhar as pesquisas, a votação dele é uma votação de centro-esquerda. E nós tivemos o último governador, que dá para se chamar de centro-direita, digamos assim, é Jair Soares. Jair Soares foi governadora...
82, né, eu me lembro.
Foi lá na década de 90, né, 80, 90, enfim, faz tempo, eu nem acompanhava a política. Então eu acredito sim que a gente tenha um projeto, a gente trabalha muito com essa pegada da eficiência. Eu já falei para os presidentes de partido que estão me apoiando, a gente conseguiu fazer, Alexandre, uma grande composição centro-direita, né, progressista, Podemos, Republicanos, PL, Partido Novo, agora o Democrata, já estamos entre 6 partidos. E eu falei para os presidentes, olha, a primeira pergunta que nós vamos fazer para os candidatos a secretários é o que, que você sabe da pasta, o que, que você já entregou. E não qual é o seu partido e quantos votos tu fez. Tu não pode colocar hoje, né, um estado com 29 secretarias, um dos estados com maior máquina de secretarias, o Rio Grande do Sul é o quarto ou quinto estado que tem mais secretaria, e aí, não, vou botar o secretário porque ele é suplente, porque ele não foi eleito. Não dá mais.
A ideia é um secretariado técnico, com capacidade de execução, é isso?
A ideia é um secretariado eficiente. Nós vamos olhar as melhores cabeças, nós vamos trabalhar com os gestores que saibam de gestão e governança, porque a gente acredita que gestão ou gestor se contrata, se procura e se contrata os melhores. Agora, tem uma coisa, Alexandre, que não se contrata, que é liderança. Liderança se elege. Quem coloca um líder é o povo. E o povo precisa eleger um líder para que possa unir, dar a visão, dar o rumo e poder passar o que o Estado precisa. Tu tendo uma equipe eficiente e um líder para mostrar o caminho, o Estado, o nosso querido Rio Grande do Sul, vai ficar grande de novo.
Voltar a crescer. Deputado, pautas específicas, assim, começar com segurança pública, por exemplo. O Estado, ou pelo menos o atual governo, vem mostrando ou apresentando índices de melhora na criminalidade. Nós temos a questão do feminicídio, que cresceu. O senhor é um militar da reserva, né? Como é que o senhor vê a segurança pública aqui do Estado? Como é que o senhor enxerga soluções, essa questão do tráfico, né, das facções, presídios? Tem também essa polêmica das câmeras corporais. Como é que o senhor vê toda essa questão da segurança pública, digamos assim, projetos e planos para a segurança do Estado?
Olha, nós temos as melhores instituições, né? A Brigada Militar, a Polícia Civil, IGP, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, nossos operadores de segurança pública são qualificadíssimos, são realmente orgulho, né, do Estado. Houve uma evolução em algumas áreas, e a gente valoriza e a gente entende ser importante, mas nós também temos que ter alguns detalhes, né? Para quem entende de segurança pública, e eu não só venho da área, né? O meu irmão é delegado, a minha irmã é escrivã, o meu padrasto é brigadiano, lá em casa a gente convive com a pauta de segurança pública. Mudou a sensação de segurança? Não mudou. Qual é o som que tu mais gosta de escutar de noite quando tá dormindo? É o som da fechadura abrindo com a tua filha chegando em casa. Eu sou da época que botava dois chinelos no meio da rua, jogava bola, não ficava preocupado. em ser assaltado, em ser furtado. Eu sou da época que a gente não tinha essas facções, bala na cara, os manos, V7. A gente está rodando muito pelo estado. E os números, às vezes maquiados, não retratam a realidade.
A sensação, como tu disse, né? De,
não retratam a realidade. Por exemplo.
Mais um episódio do nosso Papo de Grande, nessa temporada com os pré-candidatos ao governo do estado. E hoje, satisfação, recebendo aqui o deputado Tenente Coronel Luciano Zucco. Muito obrigado, deputado.
Craque, Alexandre. Esse cara é craque.
Obrigado.
Obrigado pela oportunidade.
Vamos lá. Prazer te receber aqui. Já começando, claro, o pessoal te conhece, mas acho que é sempre bom te apresentar, falar um pouco da tua trajetória. E além da tua trajetória, Zucco, como é que tu chega nesse momento pessoal, político, profissional? Se sente pronto para ser governador? Prazer estar contigo.
Mais do que pronto. Pronto, feliz, motivado. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de poder conversar um pouco. A gente está falando com todas as regiões do Rio Grande do Sul e consegui centralizar, porque eu sei que tu representa toda a comunicação do estado, então estou muito feliz. Tu sabe que tu falou que eu sou conhecido, olha que engraçado, foi feita uma pesquisa recentemente, onde metade do Rio Grande não me conhecia. A gente já foi deputado estadual, deputado federal, e tinha sido até o mais votado, né, nos pleitos, mas como a gente trabalha e como a política, ela infelizmente não é pauta da mesa da sociedade gaúcha, muitas vezes a gente não consegue passar todo o trabalho que a gente faz, todas as conquistas que a gente traz para o estado. Mas o bacana é que essa caminhada inicial, Alexandre, está sendo muito legal conversar com a sociedade. A gente está vendo as dores regionais. A gente tem um projeto agora, já começando a falar, nós estamos com um projeto muito bacana, que é o Força Gaúcha, onde estamos tendo uma escutativa, né, falando com entidades, federações, com a sociedade civil organizada, com o povo gaúcho. Fizemos uma edição em Porto Alegre, fizemos uma edição na Fronteira Oeste, lá no Alegrete, Itaqui, Uruguaiana, fomos também para a Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul, passamos também por Ijuí, Santo Ângelo, já temos mais algumas edições programadas, e nessas andanças a gente está recebendo um carinho muito grande, uma motivação muito grande, mas logicamente também estão passando aí as dores locais, né, das mais diversas áreas, infraestrutura, segurança, educação, a pauta econômica, enfim, são problemas que o estado sofre há um bom tempo e que a gente está absorvendo essas demandas para depois apresentar um plano de governo muito responsável, particularizado, que tenha uma pegada mais regional. Então é uma caminhada longa, mas a gente entende que é importante continuar, né, nessa pré-campanha de forma muito responsável, continuar escutando a sociedade. Eu que sou nascido no Alegrete, mas minha família é da Serra Gaúcha, a gente acaba tendo aí o entendimento, né, que o Rio Grande do Sul é um estado enorme, não só em relação à sua área territorial, mas enorme em termos das suas culturas, das suas particularidades, as mesmas, a realidade do litoral não é a mesma da fronteira oeste, que não é a mesma que não é a mesma da Serra Gaúcha, que não é a mesma das Missões. Então, essa diferenciação regional também tem todo esse charme, tem toda essa pegada de carinho, respeito que a gente tem pelo estado e, ao mesmo tempo, iniciando essa caminhada com muito afinco.
Agora, é uma maratona essa campanha, a gente sabe, né? Como é que tu tá? Eu te perguntei, tu tá bem? Tá preparado? Se sente maduro para esse pleito? Ou, além disso, para ser governador do estado?
A gente acredita, Alexandre, que nós não somos fruto ou não somos produto da política. Eu era um oficial do Exército, né? Durante 27 anos servi o Exército Brasileiro, cheguei ao posto de tenente-coronel, comecei minha formação aqui no Colégio Padre Balduino Ramos, colégio estadual, depois fui estudar no Colégio Militar de Porto Alegre, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, inclusive foi lá que eu formei uma linda amizade com Tarcísio Gomes de Freitas, né? O atual governador de São Paulo, um cara que para mim é fantástico, um gestor de mão cheia. E eu digo isso porque não é uma crítica, é uma realidade, né? Eu não sou fruto de um sobrenome, ou não sou fruto, né, de ter iniciado com 14, 15 anos em um partido. Eu sou fruto ou produto de uma política, ou melhor, de uma sociedade que estava indignada com os rumos da política e que se apresentaram para poder, de alguma forma, entregar uma nova ótica de fazer a política. Eu tenho a absoluta certeza que eu tenho as valências, né, os atributos necessários para um governador. Sou um cara de muita posição, de muita coragem, de muito dinamismo, de ter o entendimento dos objetivos, das metas, das realizações, o que eu foco, eu vou até o final. E a gente tem a clareza que o Estado é o Estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. Alexandre, o nosso querido e amado Rio Grande do Sul, é o Estado que menos cresceu entre todos os Estados nos últimos 20 anos. Isso tem também que ser analisado. Quais são os motivos para isso? Falta de articulação política, falta de força junto ao Congresso Nacional, falta de um bom planejamento estratégico, falta de uma eficiência por parte da gestão. O Rio Grande do Sul, e é uma das nossas grandes propostas básicas, ele vive há muito tempo uma agenda fiscal. Ele vive preocupado em pagar conta para o governo federal. Nós temos a clara visão de que nós precisamos mudar essa agenda. Continuar entendendo que a parte fiscal é importante, mas ir com uma pegada mais de desenvolvimento econômico.
Perfeito. Inclusive, essa primeira pergunta é sobre isso, e tu já colocou, né? O Estado perdeu muito o protagonismo e parou de crescer. E a gente tem uma realidade que eu quero puxar daí para a nossa região lá, e a tua terra natal, Alegrete, faz parte, Santa Maria, metade sul. Tem uma diferença muito grande da região metropolitana, Serra, e até hoje o norte, Passo Fundo, lá, eles estão crescendo muito. Como desenvolver ou ajudar essa região que está carente lá, a tua, a minha região, a nossa região, a crescer ainda mais também, junto com todo o Estado, deputado?
Tu sabe que essa pegada do projeto do Força Gaúcha, ele está nos ajudando muito nessa resposta, que é trabalhar as vocações regionais. É trabalhar uma análise de que a gente precisa de uma infraestrutura logística, de conectividade, de energia, trabalhar o capital humano, seja com uma educação de qualidade, seja com uma proposta de qualificação de trabalho também linkada à sua vocação, onde a agro formar para o agro, onde a indústria formar para a indústria, onde a turismo formar para a hospitalidade, para serviço, e também, logicamente, a questão do ambiente de negócio, né? Com menos burocracia, agilizando o licenciamento ambiental, que hoje ainda é o entrave. A gente tem que mudar essa mentalidade de só visar o aumento de imposto, sabe? Essa mentalidade que justamente vai numa questão mais fiscal, assim, de, ah não, apertou, vamos lá aumentar imposto. Só esse governo atual tentou 5 vezes, se não fosse a Assembleia, teria aumentado. O governo de esquerda também é...
Não é por aí para desenvolver,
não,
né?
Não é. O governo de esquerda, eu estou lá como líder da oposição, passando a liderança da oposição, nós aumentamos a média, né? Que nós, eu digo, o governo federal, infelizmente, propôs um aumento de imposto a cada 37 dias. Isso é inadmissível, isso é um desrespeito para com uma sociedade carente, né, de oportunidade. Então, eu te respondendo mais objetivamente, é realmente fazer um planejamento estratégico regional. Como é que nós podemos desenvolver a metade sul? Turismo é uma pauta que vai ter uma outra ótica agora após reforma tributária. Uma outra ideia que a gente está trabalhando, e eu faço parte de uma comissão especial, que é a criação de um fundo constitucional. Tu sabe que hoje nós temos já esse fundo no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, que é um recurso muito importante para o desenvolvimento de uma região e de um estado. E é um fundo que lá foi constituído também em função do nível de desenvolvimento regional. Para tu teres ideia, Maranhão, Piauí, ali, o mesmo número de gaúchos que estão abaixo da linha da pobreza, eles têm lá. E por que que o nosso povo carente, economicamente, não pode ter também as possibilidades que tem no Norte e Nordeste? Nosso pobre também sofre, também passa dificuldade para pagar suas contas. Então, este fundo é algo factível, possível. A região Sul e Sudeste é a única região que não tem um fundo constitucional. Nós vamos trabalhar, e aí entra muita questão do que eu falo, de uma nova agenda, onde o capital político do governo do estado, do governador, seja muito importante. Vamos lá.
Articular em Brasília esse recurso.
Articulação. Tá. Tu sabe quanto é importante isso, Alexandre. Tu é um comunicador que representa aí um meio de comunicação que pega todas as regiões. Vou dar um exemplo. Tem a bancada da esquerda, tem a bancada de centro, a bancada da direita. Eles podem ter várias pautas que eles pensam distintamente. Mas vou pegar um exemplo aqui da duplicação da 290. É uma pauta suprapartidária, ou apartidária. É uma pauta de Rio Grande. Então cabe ao governador sentar com essa bancada federal e falar assim: gente, o nosso partido é o Rio Grande. Algumas coisas nós vamos divergir, mas as coisas que a gente converge, vamos trabalhar junto. Vou te dar um exemplo, claro, além da 290, foi votado lá o perdão da dívida por ocasião das enchentes. Aquele pedido era para se ter o perdão da dívida e não a suspensão da dívida. Tchê, teve deputado gaúcho que votou contra. Deputado gaúcho que foi apertado pela sua sigla partidária e votou contra. Foi votado lá a securitização do agro. Temos agricultores gaúchos tirando a própria vida. Teve deputado gaúcho que votou contra. Peraí. Onde é que estava o papel do governador? Falar assim: ó, vem pra cá. Vamos falar como Rio Grande aqui.
Ideologia é ideologia. Agora, o estado é um só, né?
É um só. A gente tem que entender que a gente não pode colocar uma sigla partidária ou uma ideologia acima do interesse do estado. Então isso é uma forma que eu enxergo. Nós vamos trabalhar muito forte essa interlocução com o Congresso Nacional, e aí entra a nossa habilidade de ter sido deputado federal, líder escolhido por partidos distintos, ou seja, isso demonstra que nós temos um poder de diálogo, uma força de opinião, uma força política, né? Uma articulação entre os pares. Então o Congresso Nacional, nós temos uma baita articulação. O próximo presidente também será, logicamente, determinante. É lógico que, se tu tiver um alinhamento ideológico, é mais fácil. Mas também nós temos estratégia, caso não seja, da mesma linha ideológica. E trabalhar. Eu estou muito tranquilo, Alexandre. Nós tínhamos uma eleição, uma reeleição bem construída. Poderia também ter ido a Senado da República, que é um cargo hoje de extrema relevância, de extrema importância na política, mas eu entendo que o Estado do Rio Grande do Sul precisa hoje de um nome que possa agregar a política regional, que possa entender que essas dores têm que ter as suas devidas prioridades. A gente não vai resolver tudo, tem coisas que foram positivas ao longo do tempo, vamos copiar, vamos continuar trabalhando no que está dando certo, não é a teoria da terra arrasada. Mas a gente não pode também passar pano, não pode se acomodar. Né? Nós estamos numa fase, não deu, está tudo bem. Ah, não, não melhorou isso, não, tudo bem, não, nós temos que ir para cima. Eu pergunto para ti, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Tia, 10, 15 anos atrás, nós olhávamos Santa Catarina com certo desdenho.
Verdade.
Como é que tu olhava Santa Catarina no Paraná? Como passagem para São Paulo, para o Sudeste.
Era nós aqui.
Não, e a prepotência do gaúcho, muitas vezes, né? Como é que está agora? Vamos lá. Os três estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mesmo relevo. Eles têm Planalto, eles têm Serra, nós também. Eles têm litoral, nós também. Mesmo clima, subtropical, os três. Mesma imigração, italianos, alemães.
Muitas semelhanças.
Mesma cultura, né? Aquele negócio também dos grandes eventos, da valorização regional. Mas é a mesma gestão? Não é a mesma gestão. Não é a mesma gestão. E olha que legal o que eu vou dizer aqui. Santa Catarina nunca foi governado pela esquerda. Vou repetir. Santa Catarina nunca teve governadores de esquerda. Paraná, há um bom tempo que os governadores são de centro-direita. E o Rio Grande do Sul? Por um longo tempo, governadores de esquerda. O atual governador é de centro-esquerda. Se tu for olhar as pesquisas, a votação dele é uma votação de centro-esquerda. E nós tivemos o último governador, que dá para se chamar de centro-direita, digamos assim, é Jair Soares. Jair Soares foi governadora...
82, né, me lembro.
Foi lá na década de 90, né, 80, 90, enfim, faz tempo, eu nem acompanhava a política. Então eu acredito sim que a gente tenha um projeto, a gente trabalha muito com essa pegada da eficiência. Eu já falei para os presidentes de partido que estão me apoiando, a gente conseguiu fazer, Alexandre, uma grande composição centro-direita, né, progressista, Podemos, Republicanos, PL, Partido Novo, agora o Democrata, já estamos entre 6 partidos. E eu falei para os presidentes, olha, a primeira pergunta que nós vamos fazer para os candidatos a secretários é o que, que você sabe da pasta, o que, que você já entregou. E não qual é o seu partido e quantos votos tu fez. Tu não pode colocar hoje, né, um estado com 29 secretarias, um dos estados com maior máquina de secretarias, o Rio Grande do Sul é o quarto ou quinto estado que tem mais secretaria, e aí, não, vou botar o secretário porque ele é suplente, porque ele não foi eleito. Não dá mais.
A ideia é um secretariado técnico, com capacidade de execução, é isso?
A ideia é um secretariado eficiente. Nós vamos olhar as melhores cabeças, nós vamos trabalhar com os gestores que saibam de gestão e governança, porque a gente acredita que gestão ou gestor se contrata, se procura e se contrata os melhores. Agora, tem uma coisa, Alexandre, que não se contrata, que é liderança. Liderança se elege. Quem coloca um líder é o povo. E o povo precisa eleger um líder para que possa unir, dar visão, dar o rumo e poder passar o que o Estado precisa. Tu tendo uma equipe eficiente e um líder para mostrar o caminho, o Estado, o nosso querido Rio Grande do Sul, vai ficar grande de novo.
Voltar a crescer. Deputado, pautas específicas, assim, começar com segurança pública, por exemplo. O Estado, pelo menos o atual governo, vem mostrando ou apresentando índices de melhora da criminalidade. Nós temos a questão do feminicídio, que cresceu. O senhor é um militar da reserva, né? Como é que o senhor vê a segurança pública aqui do Estado? Como é que o senhor enxerga soluções, essa questão do tráfico, né, das facções, presídios? Tem também essa polêmica das câmeras corporais. Como é que o senhor vê toda essa questão da segurança pública, digamos assim, projetos e planos para a segurança do Estado?
Olha, nós temos as melhores instituições, né, a Brigada Militar, a Polícia Civil, IGP, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, nossos operadores de segurança pública são qualificadíssimos, são realmente orgulho, né, do Estado. Houve uma evolução em algumas áreas, e a gente valoriza e a gente entende ser importante, mas nós também temos que ter alguns detalhes, né? Para quem entende de segurança pública, e eu não só venho da área, né? O meu irmão é delegado, a minha irmã é escrivã, o meu padrasto é brigadiano, lá em casa a gente convive com a pauta de segurança pública. Mudou a sensação de segurança? Não mudou. Qual é o som que tu mais gosta de escutar de noite quando tu tá dormindo? É o som da fechadura abrindo com a tua filha chegando em casa. Eu sou da época que botava dois chinelos no meio da rua, jogava bola, não ficava preocupado em ser assaltado, em ser furtado. Eu sou da época que a gente não tinha essas facções, bala na cara, os manos, V7. A gente está rodando muito pelo estado. E os números, às vezes maquiados, não retratam a realidade.
A sensação, como tu disse, né?
Não retratam a realidade. Por exemplo, eu fui para Casca, nunca tinha faccionado lá. Já se instalou, já existe lá os faccionados, lá em outras cidades. Foi dito assim, olha, agora chegou as facções aqui. E dentro desse jogo de números, que um dos números que geralmente as pessoas comentam é os homicídios, será que está sendo feita uma política de enfrentamento às facções?
Por exemplo, no presídio, os caras comandam o crime de lá de dentro.
Será que está tendo aquele enfrentamento, o confronto, ou está uma coisa tipo assim, tu lá, eu aqui, a gente não se atrapalha? Isso tem que ser analisado.
Na opinião do senhor,
os feminicídios...
Temos que
ir para cima.
Combater o crime.
Não temos que ir para cima. O Estado tem que mostrar sua força. Nós não podemos permitir o avanço de facção. Eu participei em 2010 de uma operação de garantia da lei da ordem na comunidade lá do Morro do Alemão, da Penha. Nós fomos devolver para a sociedade a dignidade, a segurança. Não tem esse negócio de ficar deixando aumentar, né, a capilaridade das facções e só olhar simples número de diminuição ou não de homicídio. Nós precisamos entender que na contramão dos homicídios, olha o aumento do feminicídio. E um outro crime que não se publicita muito, mas que é muito preocupante, são os crimes virtuais.
Verdade.
Milhões, bilhões de reais.
E
tem
aí
que se investigar, tem que botar
a nossa
inteligência.
Avó, a mãe, todo mundo cai no golpe, né? O idoso.
E cada vez eles estão mais avançados, né? Com plataformas de IA avançadíssimas, não só a questão da ligação. E outra coisa, é inadmissível. E nós vamos combater dioturnamente para que não tenha celulares em presídio.
Por que não funciona o bloqueador, né? Não se tem essa...
Teve um projeto de lei agora recente na Assembleia que foi votado e teve toda uma polêmica que era para tirar as tomadas das celas.
Aí o pessoal não carrega o celular, né?
Governo, como